O presidente da Câmara indicou Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, para participar do grupo de trabalho que vai analisar o pacote de lei anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós vamos falar neste momento com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Olá, Paulo, bom dia.
Bom dia, Marilu, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Bom, Paulo, o pacote anticrime é alvo aí de desentendimentos públicos, né, entre Moro e Maia. O Moro tem pressa em aprovar junto ao Congresso, quer que tramite junto com a reforma da Previdência. O Maia não gostou nada disso, né, nada da pressão, chamou ele de funcionário do Bolsonaro e disse que o projeto era um tipo Ctrl-C, Ctrl-V, né, cópia e cola da proposta do ministro Alexandre Moraes, do STF, que já tramita na Câmara, né? E como é que você vê nesse momento, né, esse pacote? Você que já é crítico a esse projeto, né, vai precisar de tempo, né, para analisar, né? Agora o Moro já está, inclusive, com muita pressa e num áudio, inclusive enviado ontem à noite, né? Inclusive saiu na mídia, ele disse que no Congresso, né, sugeriu que há no Congresso quem acha que o combate ao crime possa ser postergado indefinidamente, né? E colocou, inclusive, que a sociedade brasileira está preocupada e sabe da importância de se acelerar, né, a análise desse projeto. É assim, Paulo? Como é que você vê?
Olha, Marilu, primeiro que ele não perdeu o hábito, né? Ele não perdeu a mania. Ele é juiz e acha que manda, né? Ele acha que dá uma ordem. E não é assim no Congresso Nacional. E, evidentemente, o Rodrigo Maia teve se ajusta com o Bolsonaro, né? O Moro é um mero funcionário mesmo. Quer dizer, o próprio Rodrigo Maia, ele quer aprovar a reforma da Previdência. Então, ele afastou todas as outras matérias para aprovar a reforma da Previdência. Nós queremos derrotar essa reforma da Previdência que está colocada aí, pelos malefícios que representa para os mais pobres. Portanto, nós achamos que tem que derrotar a reforma da Previdência, e esse pacote, chamado pacote anticrime, na verdade, ele, na minha opinião, ele vai aumentar os crimes, ele não vai diminuí-los. Se o Moro quiser fazer um trabalho mais eficiente para a segurança pública, ele já pode fazer, ele não depende do Congresso Nacional. Basta eles colocarem dinheiro na segurança pública e estabelecer uma série de procedimentos com os estados e articular a união com os estados para o enfrentamento do crime. O que você precisa para enfrentar o crime? Em primeiro lugar, você precisa articular a Polícia Federal, com o Exército, com a área de inteligência e as polícias estaduais para enfrentar o crime organizado. Isso não depende de uma lei. Você pode fazê-lo dentro das leis existentes. O enfrentamento do crime organizado com o PCC, com outras... outros grupos organizados, você tem que fazer um enfrentamento nacional, e esse enfrentamento depende de inteligência, articulação com a polícia, dinheiro e coragem para fazê-lo, certo? Assim, não depende de uma legislação. Por exemplo, agora o Estado de São Paulo resolveu retirar das prisões estaduais os chefes do PCC. Eles adiaram por muitos anos, desde 2006 que o governo de São Paulo não fazia isso. E puseram nas prisões federais. Diziam, olha, vai ter uma reação imensa. Não teve. Não teve nenhuma reação. Portanto, é isso que tem que fazer. É o Estado fazer o enfrentamento, controlar os presídios e estrangular, do ponto de vista financeiro, a atividade desses grupos. Depende de uma lei para fazer isso. Nós já temos legislação que permita fazer e que pode ser feito. Então, na minha opinião, o Sérgio Moro, ele lança no pacote dele, insiste no pacote dele, até para tentar transferir a responsabilidade pelo sucesso do combate ao crime organizado por ele. Na medida que eles dizem, olha, tem que aprovar o pacote para resolver, tem que aprovar o pacote para resolver. Ao não aprovar, ele fala, então a responsabilidade é de quem não aprovou, enquanto que a solução não está nesse pacote. A solução está no enfrentamento do crime organizado, está na reestruturação dos presídios, está na área de prevenção, você fazer uma política de prevenção. Naqueles lugares onde há mais crimes, você tem que fazer prevenção para evitar-se o crime. Tem que ter uma política de recuperação de quem sai do sistema penitenciário, tá certo? Tem que ter trabalho no sistema penitenciário, tem que ter estudo, tem que ter todo tipo de atividade dentro do sistema penitenciário e o Estado controlá-lo. Né? Tem que melhorar o sistema de justiça, tem que ter um plano de diminuição de homicídios, tem que recolher armas, né? Todas essas políticas são políticas que podem ser feitas independente de aprovação de qualquer lei, é aplicando as leis atuais. Então o Sérgio Moro, ele tem, além do mau hábito de achar que ele manda nas pessoas e ele não manda, né? E nesse caso, como ele sabe que não manda, ele tenta pressionar a sociedade contra o Congresso Nacional, né? Ele também não está aplicando as políticas existentes e quer responsabilizar alguém pelo insucesso. Né? As polícias estão aí e têm que enfrentar o crime organizado.
Exato. Paulo, agora você é autor do projeto do fim dos autos de resistência, né, que vai frontalmente contra a proposta de Moro, inclusive, num dos pontos, a ideia, né, do projeto é reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Esse é um dos pontos mais graves desse projeto, né?
Olha, Marilu, ele tem três pilares, né? Na minha opinião, os três são graves. O primeiro é esse que você falou, é chamado ordem para matar. Né? Quer dizer, nós temos uma polícia brasileira que ela não tem mais um componente de investigação, é baixíssimo o componente de investigação. Então ela é só repressão, e é uma repressão muito descontrolada, né? Tanto que faz da polícia brasileira uma polícia muito letal, né? E a letalidade é contra jovens, jovens pobres, jovens de periferia, jovens negros. Né? E, normalmente, pessoas que são mortas pela polícia, que não reagiram à ação policial. Tem um estudo sobre autos de resistência que mostra que essas mortes são normalmente na nuca, são execuções de pessoas que já estão sob domínio da polícia, de pessoas que não têm um vestígio de pólvora na mão. Né? Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, depois que esse governador Witzel entrou lá, triplicaram o número de mortes em relação ao ano passado. Por quê? Porque ele deu ordem para matar. Nós, pelo contrário, nós queremos uma polícia legalista. Então tem que ir na direção oposta do que propõe Sérgio Moro. Sérgio Moro, o que ele está dizendo? O policial pode matar. E até em condições que ele chama forte emoção, medo. Ele não pode. É matar o filho das famílias brasileiras. Então, o que a gente quer é uma polícia legalista, técnica, precisa, que já descubra o crime antes de acontecer, que desarma o crime organizado, dá segurança às pessoas, tem que ter um policiamento preventivo, um policiamento de bairro, uma delegacia de polícia com capacidade de saber onde está acontecendo o crime, evitá-lo, prender as pessoas e posteriormente, quando o crime acontece, se age no atendimento e na investigação. Né? Portanto, essa ordem para matar o Sérgio Moro é inaceitável. Nós temos que ter um procedimento em que põe a polícia dentro da legalidade. Às vezes se argumenta em oposição a esse argumento, dizendo, não, mas morrem muitos policiais. No Brasil, morrem policiais, isso é lamentável, mas morrem pelo baixo salário que os faz fazer bicos. Bico no mercadinho, bico no açougue, e é aí que eles morrem. Então nós temos que melhorar o salário dos policiais, melhorar a formação dos policiais, melhorar a qualidade dos policiais, mas não permitir que extrapolem a legalidade e matem as pessoas, né? Bom, as hipóteses que um policial pode matar é unicamente em legítima defesa. Quando a sua vida está em risco, isso será provado. Do contrário, não se pode matar. E essa proposta do Sérgio Moro, na minha opinião, não pode prosperar. O segundo pilar da proposta dele é o pilar exatamente para legalizar o que ele fez errado. Bom, uma das coisas que ele fez errado foi esse acordo internacional para fazer essa fundação, para desviar aquele recurso daquela fundação. Ele quer legalizar, ele quer permitir que os ministérios públicos, em primeiro grau, façam acordos internacionais. Isso contraria a legislação brasileira. Quem tem que fazer acordo federal com outros países é o Ministério Público Federal e ele tem que ser homologado no STJ, não pode ser o promotor. Ele quer legalizar a ilegalidade desta fundação, que foi uma fundação que lesou a Petrobras, retirou recursos da Petrobras e eles fizeram um acordo com o Departamento de Justiça americano. Isso é uma atitude lesa pátria, uma atitude antipatriótica, é uma traição à pátria. Foi o que eles fizeram, eles querem legalizar esse pacote. Assim como eles querem legalizar a prisão em segundo grau, que é exatamente para legalizar a situação ilegal de ter prendido o Lula ilegalmente. Né? E por último, ele estabelece uma série de endurecimento penal que não diz aonde vai pôr as pessoas. Quer dizer, ou você constrói mais prisões ou você retira uma parte da população prisional que não deveria estar lá. Mas o que, que ele faz? Ele faz um endurecimento penal e estabelece que essas pessoas vão para os mesmos presídios existentes, que é exatamente o lugar de onde se organiza o crime no Brasil. Né? Então, essas medidas todas realmente requerem um estudo mais profundo. Nós temos que estudar as sugestões do grupo de trabalho que foi presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso requer tempo e ele criou um grupo de trabalho onde ele designa, o Rodrigo Maia designa 10 parlamentares, né? Entre eles estamos eu e o Freixo. Ele é coordenado por uma advogada e professora de direito constitucional do Piauí, Margarete, muito, uma pessoa muito ponderada, muito bem informada, conhece muito direito, né? E outros parlamentares. Portanto, nós devemos já começar os estudos para ver o que é melhor para o Brasil, o que pode ajudar a dar mais segurança para os brasileiros, o que pode ajudar a punir com precisão os crimes e não atender a um apelo de pressa desnecessária desse que foi juiz e que acha que manda em todo mundo, chamado Sérgio Moro.
Certo, a relatoria ficou com o capitão Augusto do PR de São Paulo. Vocês já tiveram uma reunião, Paulo?
Tivemos uma reunião quarta-feira à noite e dessa reunião participaram o capitão Augusto, essa deputada Margarete, o Lafayette, que é de Minas Gerais, o capitão Augusto, o Freixo, eu e o Orlando Silva, que também é membro do grupo.
Perfeito. Tá certo, então, Paulo. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marilu. Uma boa sexta-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Obrigada. Falamos aqui com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.